Oi, gente! Esse é mais um episódio da Narrativa Feminina Podcast, um podcast para falar de cinema com mulheres que fazem cinema. No episódio de hoje, eu entrevistei a Marcela Lorde. Ela dirigiu o Livro dos Prazeres, que é uma adaptação do livro da Clarice Lispector, que está disponível lá no Globoplay. Ela também dirigiu A Musa Impassível, que eu fiquei apaixonada, e está disponível no Prime Video. Conversamos sobre sua carreira, sobre como foi adquirir os direitos de um livro da Clarice, sobre sexo no audiovisual, sobre representação da mulher e muito mais. A minha primeira pergunta para você, eu gosto muito de fazer, é quando você quis ser diretora? Quando você quis trabalhar com cinema? Você sempre pensou em querer escrever roteiros e dirigir, ou uma coisa levou à outra? Como é que foi seu processo?
De cara, assim, eu não pensava, em dirigir. Eu acho que lá no fundo, talvez inconscientemente, mas eu entrei na faculdade de cinema através da fotografia, pensando em ser fotógrafa. Primeiro, eu estudei fotografia estilo. Eu achava, quando era adolescente, que eu ia ser fotógrafa da National Geographic, viajar o mundo. Eu adorava essa revista, né? Sempre ficava muito seduzida pelas imagens dessa coisa com a natureza, né? Que me atraía. E aí eu fui viajar para o Peru com 15 anos, fotografei, e aí quando revelaram as fotos, tinha ali um olhar, e aí eu fui estudar fotografia numa escola muito emblemática chamada Imagem Ação, que tinha uns professores muito legais, e o dono era o Cláudio Feijó, acho que era a primeira escola de fotografia de São Paulo, e que tinha um lado teórico muito importante, que você lia Roland Barthes, você lia coisas assim super importantes sobre o olhar. E aí aquela escola, eu tive outros professores também, o Vladimir Fontes e a Tacana Brava, pessoas que, além de estudar a técnica, eu também revelava, ampliava, a gente tinha coisa de laboratório, tinha essa parte teórica. E aí eu fui vendo quanto também tinha uma vontade de contar histórias, de narrar com as imagens, não era só o mundo estilo, né? E isso acabou me levando a estudar cinema. Mas no cinema ainda tinha essa sensação. Eu lembro que eu fui assistente de câmera, né? Segundo assistente, depois primeiro assistente. Tem até um curta que eu brinco até hoje, que você olha ali, tem um plano que o filtro tá mal colocado, e eu que coloquei, então você vê o céu assim polarizado e um pedaço não. Eu falo, gente, olha lá a marca da super assistente de fotografia. E aí fui crescendo, né? A faculdade também acabou que, na FAP, eu fiz FAP, eu tinha muita necessidade dessa parte teórica e eu sentia que ali não era tão forte. Então, eu acabei indo como ouvinte para a USP. Minha irmã estudava história na USP, eu entrava com a carteirinha dela e ficava assistindo aulas na ECA. E ali tinha essa coisa, essa parte que sempre me interessou. Porque, na verdade, antes do cinema, eu fui estudar sociologia. Então, tinha essa vontade, assim, de também estudar, o cinema como não sei, era uma vontade. Apesar dessa coisa da fotografia, tinha por trás ali alguma coisa de um lugar do sagrado, assim, porque eu tratava o cinema e vendo essas aulas teóricas e tudo como uma coisa assim muito importante, muito, muito, muito. Então eu tinha medo, no fundo, não é que não, né, no fundo, acho que até queria dirigir, mas eu não me via nesse lugar. E aí eu fui muito capricornianamente me aproximando, me apropriando, virei assistente de direção. Era uma fase que também não tinha muito cinema acontecendo no país, era a fase do Collor, então eu entrei pela publicidade, onde eu fui assistente de direção muitos anos, o que me alimentou de uma forma muito interessante, porque você filma muito, né? Na publicidade você tem acesso aos grandes equipamentos, você acaba tendo um mundo técnico. E a frequência de filmar, muito interessante, porque o cinema, assim, a pessoa filmava um longa, dali a 3, 5, 10 anos ia filmar um segundo longa, como autor. Então, ainda mais nessa fase do Collor, que o cinema brasileiro parou. Então, eu acabei, através da publicidade, praticando muito, né, essa linguagem, esse mundo que é outra linguagem, mas me apropriando. e como assistente de direção, fui convivendo com muitos diretores. Chegou uma hora que eu falei, nossa, gente, não aguento mais fazer isso, não aguento mais enquadrar geladeira, fazer filme de carro, sei lá o quê. E aí foi quando eu tive esse insight, puxa, eu vou voltar a estudar cinema. Aí eu fui para Cuba fazer, daí eu conversei comigo mesma, viu, o que eu, né, realmente gostava. E dentro do cinema, acho que para mim a coisa mais importante do ofício, né, da direção é, claro, você decupar, que está ligado à fotografia, e dirigir atores. Dirigir atores é a alma do negócio, né? Se o ator não está bem, meu bem, não tem como o filme ser bom. Então, eu fui para Cuba estudar direção de atores com uma senhora chamada Marqueta Kimbrough, que era uma grande professora, que uma das fundadoras do Hector Studios em Nova York, uma figura que vinha do Stanislavski, mas que já trazia outras coisas, e foi, para mim, um momento que marcou minha vida. A partir dali, me apropriei, falei, que legal, agora eu posso começar a dar meus pequenos saltos, né? E aí, eu fui fazendo, sei lá, clipe, curta, vai devagarinho, assim, tateando, até que, um momento, eu senti que era isso, no fundo, eu queria mesmo dirigir, né? Já ali nessa fase... quando eu fui para Cuba, quando eu voltei, eu já saquei ali que eu estava começando a fazer assistência de direção em cinema, não era mais para ser assistente de direção a vida inteira. Isso foi um momento na publicidade, porque eu não queria também dirigir publicidade. Todo mundo falava, mas por que você não dirige? Eu falava, porque eu estou pensando em outras coisas, estou elaborando um outro mundo. E eu estava, no fundo, tentando encontrar minha voz, entender como autora. Então, foi nessa fase que eu fui para Cuba, voltei, comecei a ser assistente de direção de cinema, e eu trabalhei com o Walter Salles, com o Hector Babenco, com figuras muito interessantes, com o José Eduardo Belmonte. Eu fui me alimentando, ó, para você ver, só nome de homens, né? Que a gente tem pouquíssimas mulheres, né, nessa fase ainda. Eu vou fazer 50 anos ano que vem. Então, é toda uma história de uma geração, né? E aí eu fui me alimentando, fui vendo como que era, como que não era, até... sacar, foi uma fase que eu comecei a escrever, fui estudar literatura com Marcelino Freire, que tinha uma coisa de desenvolver a sua voz, você personagem, quem é você escritora, né, teu eu. Então eu fui através da literatura também me encontrando e fui me apropriando, e sempre com essa consciência de quanto é importante a gente escrever, a gente criar as narrativas, a gente ter esse lugar de fala, né. Então foi um pouco natural eu querer dirigir, também de tanto ver os homens dirigirem e as histórias estarem se repetindo, você fala, puxa, caramba, é isso. E a Simone Spoladori, que é uma grande parceira criativa, ela já na Musa Impassível, que foi meu primeiro filme lá atrás, que era um projeto da TV Cultura de telefilmes, ela falou para ela, me chamou a atenção, e falou, você já reparou como tem pouquíssimas mulheres protagonistas nos longas? Isso, puxa, faz o quê? 2010? Faz um tempo. E eu falei, não, é, realmente. Porque nesse filme, instintivamente, todas as chefes de equipe eram mulheres, mas foi muito por acaso. Eu nunca tive essa coisa, ah, só mulheres, só isso, só aquilo. Mas quase sem querer, a história, né, era o protagonista feminina, até a produtora de elenco era uma mulher, a produtora do filme, que era a produtora executiva, era uma mulher, a diretora era mulher. Fotógrafa, que era uma fotógrafa que eu amava, que eu sempre vi, conheci desde a ECA, minha colega Janice, maravilhosa, chamei ela, Fernanda Carlucci, diretora de arte também, incrível, tinha feito o filme do Walter Salles, ela era assistente do diretor de arte, do Valdir Lopes, né, mas eu vi que era ela a gênia do sistema, era ela quem entendia, quem comandava aquilo tudo, era muito complexo, eu falei, putz, essa menina é muito legal, e a primeira direção de arte que ela assina. E isso foi super curioso, assim, porque ali já veio esse estopim, assim, esse clique, e nunca mais, assim, todos os meus filmes, as protagonistas são mulheres, estou sempre atenta a esses papéis, né, e esses lugares de fala, para sempre, dali já, a partir daí, descambou.
Eu assisti a Musa Impassível, eu fiquei apaixonada pelo filme, nossa, achei incrível, de verdade. Eu amei. Você parece muito fã da Clarice, né? Da Clarice Lispector. Além da adaptação de Livro dos Prazeres, eu vi também o curta, Ser o que se é, e a personagem está lendo o livrinho da Clarice. Eu reparei. Eu queria saber por que você escolheu adaptar essa obra específica e o que te levou a adaptar uma obra da Clarice.
É, eu sempre gostei muito de literatura, né? O meu primeiro curta, ele vem de uma experiência teatral, que era o monólogo da Simone, né? Que depois da Musa ela me convidou para fazer. E aí eu juntei todos os curtas dessa peça de teatro, costurei num filme que chama Sonhos de Lulu, que é uma troca de correspondência, vem de cartas, né, da Louise Brooks com o Guido Crepax, que é o criador da Valentina, personagem que ele se inspirou a vida inteira na Louise Brooks, na atriz e tal. E aí, depois que eu fui juntando as pecinhas, daí o longa da Clarice, eu sempre gostei, de fato, de Clarice, sempre teve na minha casa, minha mãe sempre leu, eu tive um professor de literatura que marcou muito minha vida, o Carlos Faraco, e eu lembro de ler Laços de Família, Hora da Estrela, várias coisas dela, né? Mas esse livro específico até foi o Walter Salles que comentou, Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, eu não tinha lido, e quando eu li eu falei, nossa, que incrível, ele realmente tem uma potência, eu me encantei, e um livro super difícil de adaptar, né? E aí, enquanto eu já estava elaborando o roteiro, estava trabalhando já há algum tempo, surgiu esse convite da Maria Farinha para adaptar essa carta de novo, era uma carta de uma blogueira que ela viralizou na Europa, uma espanhola, que era sobre o corpo, né? Ela conversando com uma adolescente, com vergonha do próprio corpo, ela se vendo na menina e falando, nossa, eu já fui assim como você, né? Deixa disso, e ela ia conversando com essa menina, e a carta era linda, e eu lembro que quando eu li, eu tive esse clique, assim, de que ela estava falando com ela mesma, ela estava se vendo, entendeu? E aí eu fiz essa coisa minimalista, que é ela falando com ela mesma, elas estão no mesmo espaço físico, mas elas não interagem, mas é um diálogo geracional. E aí aparece a avó, e aí tem a filha, eu pirei nesse lugar conceitual que a Natura, que era a patrocinadora, era quase um brand content, né? Apesar de não ter nenhuma inserção de marca, nada, foi um filme super legal, me deram muita autonomia de criação, tanto no roteiro quanto na direção. Eu chamei a Josefina Trotta, que era a roteirista, que estava já desenvolvendo comigo o Livro dos Prazeres, e a gente escreveu juntas essa adaptação. E aí a gente ficou, fez um brainstorm dessa coisa da ideia, chegou nesse minimalismo, que foi interessante, porque a Natura falou, nossa, a gente passou esse conceito, né, essa carta, por várias produtoras, e sempre vinham coisas... Eles queriam uma coisa megalomaníaca, uma praia cheia de mulheres, sempre tinha uma coisa meio grande, e a gente foi para essa coisa simples, que é universal, e que, enfim. Então, essa coisa... Aí eu botei lá de brincadeira, né? Eliane Ferrante e a Clarice, né? Porque eu estava lendo na época a trilogia lá da... Não é Eliane Ferrante, qual é o nome dela, gente? É Helena Ferrante, por favor. Né? Pronto. Nessa brincadeira, nesse choque de gerações, era como se a Helena fosse uma continuação da Clarice, né? Que são essas figuras que botam as protagonistas femininas, articulando, desarticulando, tendo consciência, não tendo consciência, sabe? Essa questão aí da autoestima mesmo, e do corpo, isso é muito interessante, porque nossa geração tem mil questões, a nossa é ótima, né? As adolescentes da nossa geração tiveram muitas questões, né, e até hoje tem muito distúrbio alimentar, etc. Então, eu acho que você construir também personagens fora do padrão, né, a Marta Noio é uma atriz maior, e eu acho ela maravilhosa, uma musa, e é isso, quebrar, romper esses estereótipos. Então, eu botei ela de protagonista, maravilhosa, a menina que é perfeita, com o corpo perfeita, com vergonha, não se sabe do quê, de uma bobá, sabe, e aí todas essas brincadeiras ali delicadas. Então, o livro da Clarice, quando o Walter comentou e eu li, foi num momento em que eu estava me separando também, num momento que eu estava saindo de um casamento de 10 anos, e aí eu fiquei meio assustada assim, com a velocidade das relações líquidas, da forma como as pessoas não se conectavam, e acho que essa questão da conexão ela é meio crônica, depois eu fui olhando assim, toda a minha obra, né? Tem isso, então... É uma coisa da escuta, do silêncio, da conexão, fala sobre solitude, sobre como é importante você estar pleno e poder ter prazer em estar com você mesmo, né? Fazer um jantar, abrir um vinho, acender uma vela para você mesmo. E esse lugar é uma parada que eu fui sacando na maturidade. E esse livro para mim, era a essência é essa, né? Eu brinco, assim, muito... eu tenho uma veia de humor muito forte, tá? Ainda vou dirigir comédias românticas. É, simplesmente, ela... vamos revolucionar, porque é um lugar bom de diálogo com o público. Eu também adoro o mundo pop, adoro dialogar e revolucionar nesses lugares onde você tem diálogo. Mas uma coisa que eu brinco, que é a síntese do filme, é assim, cada um na sua, com alguma coisa em comum, né? Que era o slogan do cigarro frio dos anos 80, porque o relacionamento que eu acho que funciona é isso, né? Cada um com a sua identidade, o seu eixo, a sua inteireza, né? Não é a metade da laranja, é cada um inteiro por si só. E a relação é uma terceira coisa, que aí você tem que cuidar, aprender a cuidar. Aí, nesse sentido, curioso que a peça que eu dirigi agora... ela fala sobre isso, né? Sobre um relacionamento que acaba não se cuidando e a água vai ficando turva, tem toda uma metáfora da água, que é isso, que uma dá de presente para outro um aquário e fala, mas aí, você limpou essa merda desse aquário, você não limpa nunca esse aquário, você fala, não cuida do negócio que o outro... E é uma metáfora da relação que foi se desmilinguindo. Então, são temas recorrentes, né? Essa coisa do amor, da conexão, basicamente, sintetizando.
Você provavelmente deve responder muito essa pergunta, né? Mas é difícil adquirir os direitos de uma obra? E como foi adquirir os direitos da obra da Clarice? Foi tranquilo?
Olha, difícil não é exatamente a palavra, mas você tem que ter dinheiro, né? Porque você paga em dólar, é uma licença, aí depois de um ano e meio ele expira, você tem que renovar. Se você não captou o seu longa em um ano e meio, que é um prazo muito curto, né? Geralmente demora 3, 4 anos. Então, você renova, e aí o que acontece? Esses primeiros, no começo, se você capta até X anos, esse dinheiro que você já deu, ele faz parte de desconta do todo. Se você demorou mais do que o tempo, e você ficou renovando pela segunda, terceira vez, já não conta mais, você tem que pagar o montante. Então, assim, é complexo. E a gente foi pela via sacra dos editais, e foi conquistando, e ganhando um prêmio aqui, outro ali, compramos direitos, né? E a adaptação ela é bem livre nesse sentido, mas a essência do livro está lá, o nome dos personagens está lá, o título, a estrutura, então, para mim, foi importante esse diálogo com a obra dela, porque eu acho que a obra é tão única, literatura é literatura, cinema é cinema, né? Então, há controvérsias, mas, assim, eu gosto de adaptações que realmente transcendem e vão no que há de mais potente dentro da sua linguagem. E cada linguagem tem os seus mecanismos, né? A sua forma de se apropriar e ficar, envolver, né? Não é a mesma coisa. Então, um desafio grande adaptar. Eu acho que eu adoro essa coisa da intersecção de linguagem, de adaptação, de você pensar o que, que funciona numa linguagem, o que não funciona na outra, o que, que eu vou pegar de importante de lá para, né, colocar aqui, até o momento que eu peguei o livro e falei, pronto, agora eu já entendi, então agora eu vou começar a botar coisas minhas, da Josefina, da roteirista, da Débora Osmo, da produtora, da atriz, da Simone, todas as mulheres foram, todo mundo que participou foi meio incrementando, juntando, né, e acaba virando uma única voz, isso que é interessante também. E você um pouco, como se eu defenestrasse o livro, né, uma hora você fala, tchau, deu, já estudei, esmiucei, destrinchei, já entendi toda a essência, peguei o sumo, agora eu vou fazer meu filme. E aí foi um outro lugar, que aí começou a ficar interessante, né, quando a gente conseguiu trazer outros elementos.
Isso é bem legal, toda vez que eu vou ver uma adaptação e eu leio livro, eu sempre vejo como um acréscimo, eu nunca vejo como que tem que ser igualzinho o que eu vi, sabe? Ou tem que ser exatamente aquilo. Acho que as pessoas acabam se frustrando muito com adaptações, porque elas esperam ver exatamente o que elas imaginaram, sendo que ninguém vê exatamente o que imaginou, porque todo mundo pensa coisas diferentes, né? Então...
pode funcionar também, né? Mas eu acho que são outros tipos também, estilos de direção. Aqui de mim, eu não esperava algo que não fosse, no mínimo, estranho, porque me interessa justamente esses limites da linguagem, é brincar com poder experimentar, ter lugares de mise-en-scène, de espaço físico, tentar trazer, assim, na forma o conteúdo, esse lugar que eu fico no embate, assim, essa peça Aquário com Peixes, que a gente acabou acabou ontem, foi o último dia, ela tinha, desde o dia que eu li, a primeira vez que eu li a dramaturgia, eu já vi um palco cindido, um elemento no meio, que depois virou um elemento, quando chegou a cenógrafa, a Fernanda Carlucci de novo, o Fernando Passetti, que ela convidou, que é um cenógrafo mais de teatro, eles assinam juntos, mas vieram com um elemento que pivota, que vinha num trilho embutido, com piso elevado, fizeram uma coisa super sofisticada, linda, mas o conceito do espaço foi ali da primeira leitura, foi intuitivo, eu vi uma coisa minimalista, porque era um diálogo muito forte, a dramaturgia, e não cabia trazer muitos elementos, na minha primeira percepção, e de fato comprovou, porque ficou feliz a montagem, ela tem uma brincadeira de forma e conteúdo, esse elemento no meio é o aquário que divide elas, é também um biombo entre o hall e o quarto do hospital, onde está a outra personagem, então tem uma coisa, de novo, as camadas de tempo que rompe o passado com o presente, então tem coisas que eu vou vendo, elementos que vão se repetindo, né, e que eu acho que o meu barato é isso, é a busca da identidade mesmo, de achar uma linguagem, eu gosto de filmes que entram mais para um lado psicológico. Você conhece a Miranda July, aquela diretora nova-iorquina, que fez Eu, Você e Todos Nós? Acho ela super ousada, divertida, inteligente. Ela é atriz, ela é uma atriz que é também performer, né? Também ela é das artes visuais. Eu adoro os filmes dela, porque ela tem essa coisa da inventividade, da brincadeira, da leveza, do humor. Eu dialogo muito, gosto muito da obra dela. A Chantal Ackerman também, que é outra que eu acho que tem uma coisa com a linguagem, com os tempos, com os respiros. E isso que, por onde meu cinema também vai, sabe?
Você falou que gosta muito de literatura. Tem alguma outra obra de alguma autora assim, que você adoraria adaptar?
Eu li um livro incrível chamado Pandora, da Ana Paula Pacheco, que é uma autora contemporânea, minha amiga, inclusive, que eu achei sensacional. É ela na casa dela durante a pandemia, a personagem, ela acaba se relacionando com bichos, mas é uma coisa muito fantástica. Eu vi mais quadrinhos do que cinema, mas isso eu teria vontade de adaptar, porque é tão fora do universo, tão impossível de adaptar, que talvez, né, não acho, e ela acaba transando, tendo casos com todos os vetores de contaminação da Covid, então ela se relaciona com um pingolim, que é um bicho lá chinês maluco, depois com um morcego, depois com não sei o quê, é uma maluquice o livro, gente, é sensacional. E é político, e ele termina, e tem essa coisa que eu também gosto, acho que a arte é sempre política, né, a gente tem essa, e são formas de falar, então eu vejo, eu tenho um documentário lá atrás também, que eu fiz até antes da Musa Impassível, que chama Ouvir o Rio, uma escultura sonora de Cildo Meirelles, que foi o meu primeiro longa, a gente tinha tudo para parecer um grande make-off, mas eu fiz a parada diferente, porque ele ia captando as bacias hidrográficas, o som das bacias hidrográficas, né, pelo país, e eu não queria que ficasse com ar de expedição, com ar de estamos acompanhando aqui o grande artista, não, eu queria que o filme fosse o processo de criação, uma crise dele, o que fazer com isso, depois ele é uma escultura sonora, ele ficava mixando horas, é uma coisa muito hermética, difícil de entender, e que eu vou e traduzo de um jeito palatável, simples, que as pessoas se seduzem pela imagem, e aí quando termina o documentário, a pessoa quer conhecer a obra, quer conhecer o Cildo, quer ir ao espaço, né, a exposição, entender como que se instalou, como que terminou essa obra que ele estava criando, e eu acho que essa brincadeira de uma coisa provocar outra e dialogar, né, então as artes visuais estão também ali nesse, acho gostoso isso, né, desses diálogos.
Esses dias, eu tava, não sei se você chegou a entrar no meu perfil, mas esses dias eu tava discutindo o uso de cenas de sexo no meu perfil, né? Que eu acho que é um probleminha que tá rolando nessa geração atual, é de achar que cenas de sexo são desconfortáveis, são desnecessárias para uma obra, e eu totalmente discordo, é claro. E se você olhar para um filme como O Livro dos Prazeres, você vê que é impossível fazer um filme desse sem cenas de sexo, né? Sem mostrar cenas de sexo. Enfim, eu queria saber sua opinião sobre esse assunto.
Eu não acompanhei exatamente essa discussão no seu perfil, né? Mas se alguém falou não, que cena sobre... de sexo é algo desnecessário, eu já discordo.
Eu também.
Depende da história, né? Depende da personagem, depende da narrativa. E fazendo o Livro dos Prazeres...
Ai, eu esqueci de comentar que todas essas cenas são lindas, são maravilhosas.
Obrigada. Ah, foi um prazer fazer, foi uma equipe muito feliz, assim, o Mauro Pinheiro foi também um parceiro muito importante, o fotógrafo, né?
Uhum.
E aí eu tava ali, aquelas coisas de plano de filmagem, uma hora sem querer juntou assim, umas três cenas de sexo no mesmo dia, eu falei, putz. Então teve uma diária e a outra, eu falei, nossa, hoje a Simone vai passar o dia, né? Eu chamei ela para jantar, para almoçar antes. Eu falei, vamos organizar essa loucura. E intuitivamente, sempre me incomodou a forma como o sexo era tratado no cinema brasileiro, porque para mim sempre teve uma forma um pouco distante, fria, né? Aquela perspectiva do prazer, entre aspas, né, da perspectiva masculina, porque eu não sei que prazer é aquele, parecia sempre uma cena de galo, vai lá, tuk-tuk, é uma rapidinha, acabou. Não tinha uma coisa assim, que você se envolve, que você fala, puta, que lindo, não sei, era sempre, pelo menos as referências, assim, a gente tem uma tradição, né, da porno chanchada, a gente vem de um lugar de muito... do corpo feminino muito objetificado e poucas vezes sujeito, né? Que tem voz, que vai, que se coloca. Então, inverter e você ter o prazer da perspectiva feminina já muda muito, assim. E, inclusive, vem desde a decupagem. Eu tinha muito, também, não só no Brasil, né? Se a gente vende 9 Semanas e Meia de Amor, a gente vende muitos filmes, né? Sustentável Leveza do Ser, sei lá, filmes que marcaram o imaginário meu, adolescente. Aborrecente, e sempre aquela coisa muito decupada, aquela mão que aperta, fronha a boca, que não sei o que, não sei o que, que puxa aqui, que vai ali, que chupa o gelo, que enfia o morango na orelha. Gente, não. Tudo meio vulgar, não sei, tinha uma coisa. Instintivamente eu olhei e falei, putz, pode ser muito interessante não decupar, fazer coreografias, né? Acho que também tem uma coisa do corpo no espaço, o corpo inteiro. A mulher não é uma bunda, a mulher não é um peito, a mulher não é uma boca gostosa. Não, a mulher é uma mulher, é um corpo, ele é inteiro. Então veio daí essa já intuitivamente isso, e depois também estudando em função disso, né? Toda a questão do sexo, e é de fato, assim, a gente tem uma questão... não só do sexo, mas tem questões, quer ver, vou até dar uma olhada aqui, numa parada, que são questões de linguagem, de como essa coisa do sujeito, do objeto que eu coloquei. Aí tem a coisa do enquadramento, muitas vezes o homem está observando a mulher está sendo observada, ela nunca está observando, então isso também é um ponto. Aí você tem até a questão do movimento de câmera, às vezes você tem aqueles tilts ou aquelas pans que vão varrendo os pedaços e não sei o que. Meu, calma. Tem até uma cena lá que tem uma pan, mas é num contexto que chega na cara dela, tá quase vomitando, levanta, vai vomitar, é outra coisa. Entendeu? Já não tá, você tá vendo que não tá interessante aquele sexo, tá mecânico, é de propósito que eu uso esse momento, porque é um momento que ela tá sendo objetificada, ela tá quase sendo estuprada ali pelo colega, ela tá bêbada, ela tá na casa dela, tá muito louca, então é o único momento que fecha a câmera, todo o resto é aberto, 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 aberto para ter a interesse do corpo e tentar pôr a perspectiva do prazer dela, né, da mulher. E a coisa da iluminação, eu nunca tinha reparado, assim, mas nos filmes muitas vezes você tem as mulheres mais, nos filmes dos anos 40, 50, elas estão com uma iluminação 2D, e os homens 3D, muito mais elaborados, elas têm uma figura meio, sabe, vai para um lugar que você fala, gente, e aí a questão da posição do feminino na narrativa é exatamente o que eu estou aqui para revolucionar, né? Essa ideia, poder construir novas histórias de perspectivas femininas, onde você consegue ter outras questões, né? Sair um pouco desse patriarcado. E aí, no Livro dos Prazeres, você tem diálogos. Aquele irmão dela é divertidíssimo, né? O Bolsonaro ali, o cara só fala abobrinha, uma atrás da outra. E isso também acho legal, porque não tá na Clarice, mas está no nosso dia a dia, né, gente? Tá, chegou, o filme, o livro foi escrito em 69, 50 anos depois, você tem as mesmas questões, sabe? Você ainda não casou, você ainda não teve filho, você, as mesmas cobranças, que são muito chatas, né? Como se você tivesse uma obrigação, né? Um código de gênero do que você tem que cumprir, ticar. Não, gente, pelo amor de Deus, a gente pode ser livre, pode ter ou não ter filho, pode, né, transar com um, com dois, com três, sei lá, é um outro lugar. E só que é curioso que 50 anos depois, ainda, os mesmos pontos que ela levanta estão aí, em pauta.
Sim, eu concordo bastante. Assim, acho que esse desconforto vem muito desse olhar masculino que está normalizado, né? E a gente está agora, basicamente, tendo produções, muito poucas, mas tipo, só agora, de focar nesse prazer feminino, né? É uma coisa ainda muito pouco falada, pouco comentada, pouco mostrada, né, no cinema, o prazer feminino, né, em foco. Então, concordo totalmente.
E não que a gente não tenha mulheres que também tenham muito mais testosterona e transam com mais frequência numa boa, pela diversão do ato em si, ótimo, que bom. Mas tem uma outra questão da conexão, e também você tem homens que querem se conectar, você tem tudo isso. Uhum. Eu acho que é sobre a não vulgarização, sabe, do prazer. Eu acho que é esse lugar que eu fico de olho, assim, para não vulgarizar, porque a gente foi retratado de uma forma muito bruta, né, muito boba, violenta até, eu diria, assim.
Objetificada, né?
É.
Agora eu queria que você falasse sobre o seu próximo filme, né? Não é mais Silêncio de Aline, é só Aline. Eu tava lendo um pouquinho sobre ele, nossa, achei incrível, fiquei muito interessada. Conta um pouquinho sobre ele.
Ah, eu tô muito feliz. A produção é do Rafael Sampaio, que ele tem o laboratório BR Lab dele e do Ivan Mello, que entrou agora junto. E minha, né, de nós três. Mas o Rafa, ele tá desde o começo comigo, e por ele ter esse universo do BR Lab, ele ficou o tempo todo me cutucando, meu, você também tem que escrever, você também tem que ir, você também... E no final das contas, ele tinha razão. A partir do momento que eu comecei a escrever, junto com o Marcos, que o Marcos também tava na Globo, mais ocupadão, ele falou, não, tudo bem, vamos lá. Eu falei, olha, o argumento é teu, a gente bota lá, roteiro dos nossos dois, mas argumento, ideia original tua, porque é o que de fato é. Eu já tava... Pronto, e é linda a ideia dele, eu amo todos os roteiros do Marcos, mas são duas mulheres, e uma delas é surda, então eu já estou estudando Libras, é um outro universo, eu vou entrar num lugar onde eu vou aprender, vou beber dessa fonte, a atriz que vai fazer, que é a Leandra Leal, também vai estudar, também vai beber, a troca vai ser tão intensa, que a gente vai naturalmente redirecionar as coisas, a dramaturgia, a história, não tem como, né? Mas não é sobre surdez exatamente, é sobre escuta. Então, essa figura que é surda, que é a personagem dela, ela tem muita escuta. Porque você não precisa escutar necessariamente, você não precisa ouvir para escutar. E ela escuta através do corpo, do olhar, da vibração, da intenção, ela entende o que outra pessoa, né? Como ela está se expressando, ela lê, tem leitura labial, enfim. E ela é uma mulher sintonizada no presente. E aí ela passa por uma questão... Ela entra num laboratório, uma puta cientista, começa a trabalhar no projeto, se apaixona pela figura que é dupla dela no projeto, vai morar com ele, que é uma puta cientista legal, tá ali no ápice da alegria e o cara tem um piripá que morre no laboratório. E ela, meu Deus, ela não escutou, não viu, quando foi acudir era tarde demais. E só que nessas, ela já tá morando com ele e vizinho de porta dele é uma musicista, que é uma figura super introspectiva, mais velha, que está grávida de um namorado mais novo, que combinaram de abortar, e ela não sabe exatamente, porque ela já tem 45 anos, talvez seja a última chance dela ter um filho, ela não tem certeza. E esse namorado vai numa turnê, e ela não faz o combinado, ela resolve ter o filho, mas sem ele. Só que ela só resolve ter um filho mais sem ele quando ela, por um acaso, encontra a Aline no elevador e ela conta para a Aline que ela está indo abortar. E a Aline entende tudo, ela não percebe que a Aline é surda e elas se abraçam e ela tem um negócio e ela muda a vida dela. Depois ela percebe que a Aline é surda. Depois, quando morre o Rafael e a Aline quebra o apartamento inteiro, é ela quem socorre a Aline. Então, é sobre sororidade, as duas se fortalecendo juntas. E tem uma coisa que eu não comentei, mas meus filmes sempre trabalham muito o espaço musical, né? Além de você ter essa coisa da mise-en-scène, do espaço físico, então, para mim, o som é uma das coisas mais importantes, o extra-campo, como ele... O som está na paisagem sonora, né? O som está em vários elementos, no silêncio, não necessariamente na trilha musical, né? Você tem muitas camadas de som. Então, esse filme, acho que é o prato cheio para eu poder pirar nessa questão do som. Porque a musicista, ela provavelmente vai ser uma cellista, que não toca há muitos anos um instrumento, porque ela é compositora, mas ela acabou tendo que pegar um instrumento, teve uma encomenda, e ela acabou, voltou a mexer. E é esse instrumento também, pela vibração dele, que a Aline vai se curando. Tem toda uma coisa ali entre o silêncio e o excesso de barulho, de ruído, numa cidade ruidosa como a nossa.
Caramba, já fiquei encantada pela história. Nossa, incrível! Caramba, já sei que eu vou gostar muito. Já sei.
Mas em duas linhas, a história de uma amizade entre duas mulheres, né, que elas se fortalecem através da escuta.
Incrível, incrível. Nossa. E já indo para finalizar, Marcela, eu queria fazer só mais duas perguntinhas. Tem alguma mulher no audiovisual que te inspire?
A Laís Bodansky, que minha musa maravilhosa. Acho ela inteligente, tem humor e vai, e se mete na política, entende tudo das leis, e é uma super realizadora, e começou a escrever, mas, né, depois, as primeiras obras dela, ela não assinava o roteiro, depois ela se apropriou desse lugar, desse espaço. Ela tem uma veia ali que ela dialoga com o público, ela é humilde, ela é talentosa, ela é tudo de bom.
Quando eu fui entrevistar, eu tava mega nervosa, né? Eu sempre fico nervosa, mas especialmente quando acho que eu tava muito nervosa. E ela, nossa, é um amor de pessoa, meu Deus.
Ela é
Nossa,
máxima.
senhora humilde, incrível, tudo de bom.
Tem humor, gente. Tem humor é tudo nessa vida. Não se leva muito, sabe? Não se levar muito a sério não dá também, né? Tem que ter humor.
Tem. E para finalizar, muitos dos meus seguidores têm interesse no, na carreira audiovisual, né, no interesse em trabalhar com cinema. E eu queria saber que conselho você dá para elas.
Tenham persistência, porque é o seguinte, às vezes a gente tem um projeto, aí se inscreve, ele não é aprovado, aí se inscreve de novo, ele não é aprovado, né? A terceira vez você já fala, ih, não deve ser muito bom, eu não sou muito boa, sei lá o quê, mas não é. E a cada vez que você inscreve, você está melhorando, ele está sendo elaborado, ele está crescendo, você não tem que desistir. E se você quer mesmo, você gosta de fazer cinema, vai. É um lugar de amor e sacrifício, né? Não é uma coisa simples, mas é de uma gratidão, assim, e te alimenta, vai para um lugar tão bonito. Acho que o mais lindo do cinema é a gente poder também trocar com os colegas, poder entender como são as outras culturas, quando você chega num festival, é a troca mesmo, é ali, é esse diálogo. Isso é tão, tão lindo, né? Você está fazendo história, você está tecendo história. Isso é muito importante, acho que. Também as pessoas estão começando, claro, vai observar, tem 1.000 departamentos, não necessariamente você quer dirigir, mas para quem quer dirigir, a persistência é tudo, né? Porque não é simples, não é fácil, mas é muito prazeroso, muito gratificante, né? Quando chega do outro lado, quando um espectador vem falar com você que o teu filme transformou a vida dele, pronto, você não precisa de mais nada, né? Você se sente muito acolhida, muito amada. Então, esse lugar da expressão, isso é bonito, né? É uma troca. Você bota o amor e você recebe de volta.
Amei. Marcelo, muito obrigada pela entrevista. Eu amei. Estou muito feliz por estar aqui, por estar fazendo essa entrevista.
Parabéns pelo seu podcast, né? Muito importante, muito legal você estar. Reunindo esses depoimentos, isso é um material histórico, né, de importância, e no momento que é isso, que a gente tem que se apropriar das narrativas e assistir os filmes das colegas e estar tá ali
Isso.
dialogando, né? Muito legal. Tchau, tchau.